Muito bem, ouvintes, aconteceu na noite desta sexta-feira na Casa da Cultura de Lagoa Vermelha a posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha. Dante Dal Castelli Neto estava respondendo pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção local, e foi reconduzido à presidência. E é com ele que eu falo neste momento, e é um prazer muito grande conversar contigo, Dante. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, então, né, fomos reconduzidos, né, a mais 3 anos aí de gestão da OAB, e esperamos fazer aquilo que queríamos fazer e acabamos não conseguindo porque tivemos pela frente a pandemia aí, né.
Dante, quando você assumiu, tinha o seu plano de gestão, seu plano de governo, com atividades, com eventos, enfim. Veio a pandemia e acabou abortando muitas ideias. Esse foi o motivo que te fez ser reconduzido e aceitar estar novamente à frente da entidade por mais um mandato, Dante?
Sim, Rudy. Em verdade, isso aí foi um dos motivos, né? E um outro motivo é de que os colegas em si não tiveram aquela participação da qual nós gostaríamos que eles pudessem ter, né? Sejam em palestras, sejam o mais afetado em si foram, sim, as palestras que a gente iria trazer. Agora a gente teve que nos atualizarmos aí, como todos os segmentos, e estamos fazendo palestras, inclusive quinzenais, com palestrantes aí renomados do estado, do país, e fazendo via Facebook, ou seja, estamos deixando para todos aberto aí essa visualização no Facebook da subseção e também no YouTube da subseção. No entanto, essa recondução, sim, ela partiu um pouco da minha vontade, mas também em relação aos colegas que hoje estão me ladeando também, né? Eu não posso deixar de agradecer a minha diretoria anterior, do qual a gente fez parte, mas também enaltecer esses colegas de agora que, junto comigo, buscaram aí tentar fazer a diferença para a advocacia alagoense, aquilo que não conseguimos nos 3 anos passados, né? E confesso a ti que foram muito deles que me fizeram querer continuar, porque eu acredito que em muitos segmentos, em muitos locais, acabou dando uma desmotivada nas pessoas em razão da própria pandemia, né? Que a gente não conseguia fazer absolutamente nada, né?
É verdade. Houve uma renovação muito grande da diretoria, Dante?
Sim, da diretoria nós renovamos, não vou lembrar a porcentagem, mas em torno aí de 90%, né? Exato, não é, mas é em torno de 90% aí. São colegas novos aí na diretoria, pessoal jovem, sangue novo, com vontade de trabalhar pela OAB, com vontade de trabalhar pela advocacia, e pessoas que a gente diz abnegadas, que trabalham em prol da advocacia, porque ao contrário do que muitos imaginam, a Ordem dos Advogados do Brasil, nas suas subseções, na própria seccional, aqueles que são eleitos, cargos diretivos, conselheiros, enfim, todo mundo que trabalha, com exceção dos seus colaboradores mesmo, né, que aqui em Lagoa Vermelha nós temos 3 colaboradoras, com exceção dos colaboradores, ninguém ganha absolutamente nada. A única coisa que a gente ganha é a satisfação de poder ajudar o colega e de movimentar a nossa instituição. Afinal de contas, todos nós somos donos dessa instituição, né? E como aquele é um ditado ultrapassado, mas é válido, que todos nós passamos, mas a instituição fica, né?
Sem dúvida. Dante, essa oxigenação, uma mudança de quase 90% na diretoria, ela vem com o objetivo de dar oportunidades para que mais pessoas se engajem e saiba como é que é o funcionamento da OAB, Dante?
Sim, Rudy. Muitas pessoas, inclusive os advogados, por ou não terem a oportunidade de ter trabalhado em diretoria da OAB, ou por não ter o conhecimento de como funciona a estrutura da OAB, acaba por muitas vezes não sabendo ou falando até, vamos dizer assim, com perdão da expressão, mas com certa bobagem sobre a OAB, né? Mesmo fazendo parte dos quadros. Então a gente traz esse pessoal mais jovem e para eles terem esse conhecimento, saberem, darem o seu sangue pela sua instituição, promover melhorias, porque afinal de contas essas melhorias criadas hoje refletem no advogado de amanhã e eles estão inseridos nisso, e faz com que, como tu bem disse, conheçam como é que é o funcionamento da instituição, e aí sim, depois que se começa a trabalhar, tem aqueles que não gostam da forma como se apresenta a instituição de trabalho e tudo mais, afinal de contas a gente tem todo um regramento a seguir, né, obviamente, e tem aqueles outros, como eu, que a gente sempre brinca que é picado pelo mosquitinho da OAB, e aí a gente não consegue sair mais, porque a gente gosta de trabalhar pelos colegas, são amizades que a gente faz. Na nossa posse, na sexta-feira, estiveram presentes inúmeros presidentes, e aqui cito alguns locais, como Bento, Sapucaia do Sul, Santa Maria, Carazinho, Não Me Toque, enfim, são várias subseções, e tem mais alguns que eu estou esquecendo, Sananduva aqui, o Somer, vários presidentes aí da nossa região e da região da Serra, qual a Lagoa faz parte, e até mesmo de lugares longínquos como Santa Maria, como eu disse. Então, são pessoas que a gente criou uma amizade, e muitas delas a gente criou quando participava da OAB, ainda na comissão do especial do Jovem Advogado, que hoje foi promovida a comissão da Jovem Advocacia, e lá a gente criou essa amizade de mais de 10 anos, que estamos aí confraternizando no dia de hoje, nas posses desses mesmos presidentes aí, estado afora.
Quais são os principais projetos, os principais objetivos desta nova gestão da OAB, Dante?
A gente tem, Rudi, por formalizar e colocar de fato em funcionamento a nossa sede como a gente quer, porque na gestão passada a gente conseguiu abrir essa sede, fazer ela trabalhar, e agora a gente quer fazer com que ela seja autônoma, ao ponto que ela se mantenha, né? E que aquele funcionamento dela esteja à disposição de todos os advogados com toda a estrutura possível, da qual a gente tem uma estrutura, mas a gente quer melhorar e acredita que vai conseguir melhorar ainda mais, né? Em relação às demais instituições, a nossa ideia é aproximar-se com essas instituições, inclusive foi o que eu citei no meu discurso, a questão da aproximação com essas instituições, porque, como eu disse, as instituições, elas estão aí para aproximar as instituições do cidadão e dos jurisdicionados. Porque, afinal de contas, quando a gente trabalha com justiça aqui, o maior cliente da justiça não é o advogado, não é o juiz, não é o promotor, é o cidadão que é o cliente da justiça. E é para ele que a gente tem que prestar o serviço. Então, isso nós queremos movimentar entre as instituições e, por fim, também trazer o conhecimento jurídico aos colegas, que a gente já vem fazendo isso com as palestras, não estamos conseguindo presencial por questão de deslocamento e tudo mais, ainda é uma situação delicada, mas de forma online estamos fazendo a cada 15 dias, trazendo conhecimento para esses colegas. E temos muitas melhorias a fazer, inclusive convênios aí da advocacia para com a sociedade, né? E também a questão da comissão do jovem advogado e da comissão da mulher, que a comissão da mulher atende ao projeto Mais Marias, a gente dá uma nova continuidade, e eu digo nova continuidade porque com a pandemia a gente teve que parar, porque as audiências acabaram sendo tudo online, então as pessoas não se encontravam, não iam mais no mesmo ambiente, e agora voltando à normalidade a gente quer voltar com esse projeto que é liderado aí pela comissão da mulher advogada através da presidente Juliana Quilante, e também a comissão do jovem advogado através da Sandrine Favareto, a qual ela traz esses jovens advogados a se inserirem na OAB, a se enturmarem, como a gente diz, com os advogados de mais tempo, então, que não são tão jovens assim, e faz com que tenha essa integração. Essa é a nossa vontade e essa é a nossa ideia enquanto subseção, para que quanto mais integrado nós estivermos, mais unidos nós vamos estar e com isso, muito mais fortes seremos.
As principais bandeiras ou preocupações da OAB, da atuação do advogado, que geralmente acaba sendo essa relação com o Poder Judiciário, agora num retorno pós-pandemia, como você falava, de audiências que foram sempre online, de que forma a OAB pretende trabalhar para facilitar e para melhorar essa dinâmica de trabalho do profissional advogado, Dante?
A gente acaba tendo certas limitações, né? A OAB também não consegue fazer tudo. A gente depende das outras instituições, depende muitas vezes do bom senso das pessoas que estão dirigindo essas outras instituições, e aqui a gente sempre teve esse bom senso. Porém, a OAB estadual, e isso é quando a gente fala de determinadas situações, não é problema localizado em Lagoa. Quando é problema localizado em Lagoa Vermelha, a gente vai diretamente às pessoas que respondem por esses poderes aqui na cidade. E aí a gente conversa, tenta chegar numa situação onde fique confortável para ambas as partes. Agora, tem situações que fogem à nossa realidade aqui e ela se perpetua pelo estado todo. E quando acontece isso, dependemos da seccional. E a seccional, ela vem trabalhando muito, e inclusive a seccional tem lutado muito para que ocorra a seguinte situação, que hoje em dia não adianta querer impor ao advogado a justiça 4.0, como está querendo colocar, que é uma justiça totalmente virtualizada, porque se nem a internet no interior, ela é boa. A advocacia e a justiça ainda ela não é nem 2.0 e querem implantar uma justiça 4.0. Então a gente tem que ir com calma, tem que se modernizar sim, mas tem que ir com calma com certas flexibilidades. E quando a gente fala flexibilidade é o que a OAB defende, que é: se o advogado quer ficar dentro do seu escritório para fazer audiência, ele que fique; se o promotor quer ficar, ele que fique; ele que vai analisar se vai causar prejuízo ou não para aquilo que ele está fazendo, para a defesa dele. Agora, se o juiz, o servidor, esse sim, ele deve estar na sala de audiência, as partes e as testemunhas devem estar na sala de audiência, porque o ambiente, só o ambiente forense e o juiz na frente da parte, ele causa aquele respeito que a justiça tem que buscar, né, e dar àqueles que lá estão. E quando a gente viu muitas audiências online, Brasil afora, existe um desrespeito. E o desrespeito não é com o magistrado, não é com o advogado, não é o desrespeito com a justiça. E isso nós não podemos deixar acontecer. Então, essa é uma bandeira que a OAB defende, que os magistrados e servidores devem estar trabalhando nos fóruns, dentro das salas de audiência, e as partes e testemunhas devem ser ouvidas dentro dessas salas de audiência. Agora, os demais atores do processo, eles que devem avaliar se é bom ou é ruim estar nos seus ambientes, né, do escritório, na sua casa, enfim. E lembrando também que a própria justiça, principalmente a estadual, ela querendo implantar esse meio virtualizado de audiências e tudo mais, acaba que ela esquece que nem ela está preparada para isso, porque não tem um aparato de informática aí que possa fazer com que essas audiências ocorram de uma maneira tranquila e normal, como deveria acontecer, né?
Dante, obrigado pela tua participação. Conte sempre conosco para divulgar o trabalho que a OAB realiza aqui na nossa cidade. Um bom trabalho, uma boa nova gestão.
Muito obrigado, Rudy. Muito obrigado à tua Rádio Cacique, que sempre esteve de portas abertas, e a gente sabe que sempre pode contar com ela. E também nós, enquanto Subseção Lagoa Vermelha, nos colocamos à disposição dessa rádio para que aquilo que estiver ao nosso alcance, nós também possamos ajudar e assim fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade seja cada vez melhor. Muito obrigado.
Conversamos também com Leonardo Lamacchia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul. Ele foi ouvido pela nossa reportagem e falou do momento de estar em Lagoa Vermelha e das bandeiras de trabalho da OAB Gaúcha.
Uma alegria estar aqui e poder conversar com toda a comunidade de Lagoa Vermelha, com a advocacia de Lagoa Vermelha. Quero saudar o presidente Dante Dalcastelli Neto, empossado agora solenemente, e toda a sua diretoria, todo o seu conselho. Quero também deixar um abraço muito afetuoso ao nosso conselheiro estadual, Giovanni Andrighi, ex-presidente da subseção, e um amigo e um dirigente de ordem de muito tempo. Eu estou realmente muito feliz em poder voltar à Lagoa. Estive aqui durante a campanha, conversei com vocês durante a campanha, e essa será a minha primeira de muitas vindas à Lagoa Vermelha, como afirmei. Tenho percorrido o estado do Rio Grande do Sul para estar ao lado da advocacia gaúcha, que vive um momento de grande dificuldade em virtude de problemas da prestação jurisdicional graves que nós temos no estado do Rio Grande do Sul hoje. E eu tenho falado isso ao longo de todas as minhas manifestações no estado do Rio Grande do Sul, que nós vivemos uma crise grave da advocacia gaúcha em virtude da prestação jurisdicional insuficiente que nós temos hoje no Estado. Várias são as razões que levam a essa prestação jurisdicional insuficiente. Temos carências históricas do Poder Judiciário, como afirmei na minha manifestação, faltam juízes e servidores em praticamente todas as comarcas, portanto a capacidade instalada do Poder Judiciário efetivamente não dá conta da demanda, e nós precisamos urgentemente sanar esse estado de coisas, porque a advocacia está sentindo, mas quem está sendo diretamente prejudicado por tudo isso é o cidadão, em cada um destes processos, que nós advogados vemos que demoram para tramitar, tem um CPF, tem um CNPJ, tem um cidadão gaúcho. Então esse foi um dos pontos que eu referi e tenho referido aonde tenho ido, porque é a realidade que tenho recolhido no estado do Rio Grande do Sul.
Outra preocupação da OAB é com o futuro da advocacia.
Vejam que hoje temos 1.900 cursos de direito no Brasil. Eu falei 1.900. Destes, 190 tem o selo da OAB, 10%. Os outros 90% não tem. Então, se nós pegarmos os problemas de prestação jurisdicional, mais a questão das faculdades de direito, esse número imenso de faculdades de direito, e que muitas vezes não preparam um profissional de forma adequada, e por isso que temos o exame de ordem absolutamente necessário, que é um filtro mínimo para aquele advogado, aquela advogada que sai da faculdade e que vai atender o cidadão lidando com os bens mais caros que ele tem, o patrimônio, a honra, a liberdade e muitas vezes a sua vida. Então, realmente, esse é um debate que o sistema OAB terá que fazer, a OAB Nacional, sobretudo, mas nós, em termos do Estado e das subseções também, do futuro da advocacia.
Lamáquia destacou algumas conquistas da categoria nesses 4 meses de gestão.
Foram 4 intensos meses já, tivemos bons avanços, lançamos o nosso plano de recuperação da advocacia, que nós concedemos um parcelamento em 36 vezes, isenção total de multa e juros para os colegas que foram atingidos pela pandemia, conseguimos o posto do INSS, conseguimos a reabertura da Justiça do Trabalho, conseguimos, por hora, o não fechamento das 9 varas do trabalho a partir de uma audiência pública expressiva e histórica feita na sede da OAB e repetidas nas subseções. Aqui em Lagoa Vermelha houve um grande movimento do presidente Dante também, a quem cumprimento e parabenizo. Fizemos agora a audiência pública da dívida, portanto a ordem está muito atuante nestes 4 meses, cumprindo a sua missão de defender a advocacia e defender a sociedade gaúcha.
Em relação à situação da vara do trabalho, como é que está no momento o processo dessas varas do trabalho que podem ser fechadas no Estado?
Eu acho que nós já demos um passo importantíssimo, que foi a prorrogação do prazo final de decisão. Foi prorrogado em 30 dias. Isso é um bom sinal. Pelas informações que tenho de bastidores de Brasília, nós não podemos afirmar, mas eu tenho muita esperança de que, a partir do movimento que fizemos, vamos conseguir daqui a 30 dias ter a decisão do não fechamento das 9. Vamos manter as 9 varas abertas no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos com uma comissão instalada que está discutindo com o IP, contratamos um assistente técnico especialista em cálculo atuarial, exatamente para que nós possamos chegar a valores adequados para a advocacia. Nós demos esse passo importantíssimo no ano passado, que foi firmar o convênio, e agora, para que o convênio possa ser operacionalizado e vantajoso para a advocacia, nós ainda precisamos dar esses passos, que é de debate sobre número de vidas, cálculos atuariais e mais algumas questões burocráticas. Mas o tema está sendo tratado, está em andamento e devemos ter nos próximos meses novidades a respeito do IP Saúde.
Está aí, Paulo, o trabalho de reportagem que realizamos na noite da sexta-feira na Casa da Cultura, por ocasião a posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, que seguirá sendo comandada por Dante Dalcastelli Neto, porém com 90% da diretoria alterada. Rudimar Galvão para a tua rádio.